Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 22, está escrito assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que a carta está sendo escrita para a igreja de Laodiceia. E nós, em nossos dias, temos que estudar, entender a verdade do texto e o que está escrito, e se nós cabemos dentro desse parâmetro do que está se dizendo nessa carta. Toda a questão dessa igreja é simplesmente sobre dinheiro, porque ele diz no texto que você acha que você é rico e esta igreja tornou-se uma igreja rica, aliás, a mais rica da Frígia. Foi a igreja mais rica de todas as sete igrejas que receberam as cartas. O que notamos é que eles foram apanhados pelo fato de serem extremamente ricos. Quando nós falamos de riqueza, nós falamos sobre o poder de comprar, poder de influenciar. A própria igreja tem que ser questionada sobre a sua riqueza, e é exatamente sobre isso que a igreja de Laodiceia estava sendo tratada. Ela estava situada na encruzilhada de duas importantes rotas comerciais. Essa cidade ela foi construída em um platô com várias centenas de metros de altura e ela dava com a vista para o vale do rio Lico, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante e pelos serviços que ela oferecia nos serviços bancários, produtos feitos com pó frígio, que era misturado com óleo. Ela produzia pomada para os ouvidos, colírio, enfim, uma rica cidade. Lá tinha os aquedutos que forneciam água mineral das fontes termais que ficavam situadas a 10 quilômetros ao sul. As águas chegavam até Laodiceia com uma temperatura morna, então ela tinha um sabor, talvez devido ao alto teor de minerais, era sempre aquela água morna, nauseante. Sempre que você estiver lidando com a riqueza, você tem que entender que você não pode ficar rico em qualquer coisa que você faz se não houver demanda para isso. Se você tem algo que as pessoas querem, você tem que ser criativo para entender que as outras pessoas querem o que você é capaz de produzir. E é isso que Deus faz com os dons que Ele dá aos homens, com as qualidades que Ele dá aos homens. Em Laodiceia, eles estavam cuidando de ovelhas no vale que foi propício para a produção de ovelha com uma lã muito específica, uma lã preta que não era normal. Havia uma grande demanda por isso. E aqui estava a dádiva de Deus que os tornou ricos. Deus deu a eles esse dom de cuidar dessas ovelhas, gerou a demanda e isso trouxe então a prosperidade muito grande, melhor, trouxe riqueza para Laodiceia. O exemplo da riqueza da igreja de Laodiceia foi vista no período do ano Domini 60, quando a cidade foi destruída por um terremoto e eles reconstruíram a cidade toda e não precisaram de um centavo de Roma. Agora, observe quão poderoso eles teriam que ser financeiramente para reconstruir. Tácito, um senador romano, diz isso. Eu creio que pelos impostos de Laodiceia, ela ressurgiu e ela teve força com seus próprios recursos para reconstruir. Ele afirmou isso, que eles não precisavam de um centavo de Roma. Aqui, então, está a segunda observação, a segunda coisa que a riqueza traz. um espírito de independência. Quando alguém é rico e tem uma vida confortável financeiramente, eles podem te levar ou podem te deixar. Uma das coisas que Deus fez a muitos de nós, como pastores, foi separar para o ministério no meio de vidas prósperas, profissionalmente falando. Alguns já eram prósperos na sua vida pessoal. Alguns, por causa disso, se tornaram independentes e não quiseram seguir conselhos, não quiseram apoio. Porém, quando nós recebemos o nosso dinheiro, o provento, fazendo a obra do Senhor, isso também pode acontecer. Alguns pastores vieram do nada e o ministério trouxe para eles tudo. E em muitos casos eles não tinham o dinheiro inicialmente para entrar em lugar nenhum. Depois foram então para a TV, foram para as rádios e foram santos, o povo de Deus, que amando a palavra do Senhor, encorajou eles para que entrassem nesses caminhos e fossem para a TV e eles se expuseram. Graças a Deus, porque hoje nós podemos fazer isso online, não tem custos tão altos e a mensagem pode chegar às pessoas. Mas o dinheiro dos santos, na realidade, tornou muitos pastores populares. A verdade é que isso trouxe riqueza também para a igreja, mas também trouxe a riqueza pessoal. E alguns, por conta disso, passaram a ser patrocinados por marcas. Enfim, é o desdobramento de toda essa condição. Mas quando você olha para alguns deles, eles dizem que não precisam da igreja, dos santos, mas se foi o dinheiro da igreja que os colocou lá. A tendência, então, é que pastores e líderes se tornem como a igreja de Laodiceia, enriqueceram, posso levar ou deixar, posso fazer o que eu quero, mas na realidade ele começou com a igreja. O espírito independente de Laodiceia não os ajudou. Eles trouxeram faculdade de medicina e era famosa porque eles ostentavam os seus professores famosos, como Alexander Filalefes, que apareciam até na moeda daquela época. Então, observe, eles eram independentes financeiramente, puderam reconstruir a sua própria cidade sem a ajuda de Roma, tinham um tipo particular de lã que estava em alta, tinha demanda para essa lã. Quão grandes eles se tornaram, quão poderosos eles ficaram. Eles tinham uma pomada de especiarias, medicamentos compostos para o joelho, colírio, o povo que se tornou abençoado por aquilo que tinham em volta deles. Observe então que esse ponto histórico que nós estamos falando deu a eles riquezas e eles se tornaram ricos. Cristo entra e aqui está o que ele diz. Assim diz o Amém. É interessante que ele entra e se declara como Amém, o definitivo, o que abre e fecha. Tudo o que ele diz é tão significativamente verdadeiro que não pode ser questionado em qualquer nível ou por qualquer pessoa o que ele está por dizer. Você vê o poder da palavra de Deus é algo que devemos enfatizar, que devemos procurar falar sempre sobre ela o mais puramente que nós pudermos. Isso é muito importante porque quando eu terminar a minha exposição, qualquer pessoa terá que ser capaz de ler através disso, ver e entender que aquilo que eu estou falando é a palavra que é fiel, que é verdadeira. O Senhor está dizendo: eu sei tudo sobre você, eu conheço os seus trabalhos, conheço as tuas obras, morno, frio ou quente. E ele diz que você não é nem quente e nem frio. Isso é muito importante para a gente poder avaliar. Ele diz no versículo 15: eu sei as tuas obras e tu nem és frio e nem quente. Eu gostaria que você fosse frio ou fosse quente, mas porque você é morno, não é frio nem quente, eu vou te vomitar. É interessante como as pessoas olham para isso e as pessoas apenas veem o valor do quente. Eles acham que se você está frio, você não está no padrão. E se você é morno, você será vomitado. Então, ele aceita você como frio ou quente. Morno, ele não aceita. Como ele poderia preferir que você estivesse frio se o frio estiver fora da comunhão ou fora do relacionamento com ele? Por que ele ficaria feliz de você estar fora de um relacionamento com ele? Isso não faz sentido, porque ele literalmente classifica o frio e o quente como algo que ele deseja. Se ele deseja o quente e você está salvo, ele não pode desejar o quente porque está salvo e no mesmo nível desejar o frio que não está salvo. Esse não é o caráter de Deus. O que o frio significa no texto, então? Em um dia quente, você não quer ficar com calor, então você bebe água gelada para te ajudar a refrescar. Experimente beber algo muito quente em dias de muito calor. Naturalmente, você prefere água gelada a algo frio que saiu da geladeira, água, suco, seja lá o que for. Quando esfria e você está em um dia gelado, você quer uma bebida quente para ajudar na sua digestão. Bebidas quentes, elas nutrem. Então, o que ele está dizendo essencialmente, eu preferia que você fosse refrescante ou nutritivo, morno não. Deixa eu contextualizar um pouco esse argumento sobre quente ou frio, um pouco mais sobre o ambiente histórico. Era o seguinte: a 10 quilômetros ao norte de Laodiceia, através do vale do rio Lico, ficava Hierápolis. Esta cidade era famosa por suas fontes termais. As águas quentes, cerca de 50 graus, que saíam de Hierápolis, fluíam através de um plano para um penhasco cheia de níveis sobre a borda. E à medida que ela ia descendo, ela ia esfriando. É interessante que, ao tornar-se morna, imediatamente ela perdia o seu poder nutritivo que tinha no início. Já no outro extremo, havia ali as águas frias, que eram de Colossos, uma outra região também próxima de Laodiceia, do outro lado. Fornecia refrigério para aquele que estava cansado. Estas águas foram canalizadas e chegavam em temperatura ambiente até a cidade de Laodiceia. Quando vinham para Laodiceia, ela se misturava e ficava então nem quente e nem fria. É aí que o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia: você não está fornecendo nem refrigério para o cansado, e também não está oferecendo nenhum tipo de nutrição para curar os espiritualmente enfermos. Esta era uma igreja que não fazia nada, só causava náuseas. E assim como a sensação daquela água morna, totalmente ineficaz, desagradável para o Senhor. Esta é a igreja que representa o momento que nós estamos. Se Hierápolis era conhecida como a cidade das águas quentes, e a sua vizinha Colossos era conhecida como a cidade das águas refrescantes, Laodiceia, águas mornas, lugar que causava náuseas, embora fosse extremamente rica, embora fosse financeiramente saudável, ela estava sendo corrigida com base nessa situação geográfica que foi proposta aqui pela palavra do Senhor. Que tipo de condição pode ser essa em que nós nos tornamos tão envolvidos com quem somos e não desejamos sequer abençoar a outras pessoas? Nós não temos mais como aumentar o valor do nosso louvor, da nossa adoração diante de Deus. Se nós não damos isso às pessoas, não melhoramos a nossa adoração a Deus, estamos fazendo o que com o nosso evangelho? Nós estamos preocupados com a nossa linha de investimentos, a pintura da parede da igreja, dos prédios, prédios lindos, igrejas confortáveis. Preocupamos muito mais com isso do que com pessoas que precisam da restauração, precisam ser curadas. Devemos trazer refrigério para as vidas. Devemos alcançar essas pessoas que estão cansadas, desgastadas, e ser para elas um alimento nutritivo através da palavra do Senhor, para aquelas que estão enfermas. Nós devemos ter uma palavra para o deprimido, uma palavra para aqueles que estão felizes ou infelizes, que estão fazendo tudo certo ou estão errando, para aqueles que estão indo em frente ou estão parados, uma palavra de encorajamento para quem precisa ouvir ou para quem absolutamente não precisa dessa palavra de encorajamento. Mas nós temos que ter uma igreja que seja suficiente e que possa restaurar vidas. Os planos de muitas pessoas foram alterados nesse tempo. Muitas pessoas ficaram na dependência por causa de uma doença, sem saber como poderíamos voltar à igreja, como poderíamos ser atendidos nesse momento. Miserável foi aquele que pensou que o dinheiro seria a sua resposta. Algumas pessoas roubaram recursos nesse período, recursos públicos, que eram destinados à cura de alguém, imaginando que nunca seriam afetados. Porém, em alguns casos, a morte chegou nas suas casas, a angústia chegou nas suas casas. Então, muitas pessoas estão firmadas no seu dinheiro, estão se alimentando e guardando para si aquilo que nunca poderão ter, porque somente a presença poderosa do Espírito Santo de Deus pode curá-las. Graças a Deus, algumas pessoas não puderam ir à igreja, mas as redes sociais levaram a igreja até essas pessoas. As redes sociais levaram a palavra, levaram alegria e muitas vezes de graça. Essa palavra, essa cura, essa água que é Jesus Cristo chegou até essas pessoas. O que a igreja de Laodiceia não poderia ter feito, nem no templo, nem fora dele, por causa da situação morna. Ela não poderia atender ninguém se ela estivesse nesse momento que nós estamos vivendo. Como indivíduos, nós temos que nesse tempo também poder atender, falar, ter uma palavra, levar a instrução, levar nutrição, revigorar pessoas através da palavra saudável que o Senhor colocou na nossa boca. E nós não sejamos encontrados como aqueles que são mornos dentro do serviço da obra do Senhor. Agora, observe que nesse texto, o próprio Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu te aconselho que você compre um ouro direto da fornalha, um ouro provado, direto da fundição, um ouro que foi feito novo dentro dessa fornalha, um ouro de verdade. O ouro que tornará você, depois que passar esse período, essa pandemia, esses dias, essa luta, vai transformar a tua história, colocar como meta aquilo que você se tornará depois desse tempo, depois que todos os seus planos foram frustrados, depois que todas as suas férias foram interrompidas, os planos de aniversário tiveram que ser alterados, de formatura, tantas ideias que você teve na sua cabeça, coisas que você pretendia fazer que tiveram que ficar para trás ou ser adiadas. O ouro foi fundido para que todas as impurezas fossem retiradas, impurezas que nos levariam a uma vida hipócrita. Essa pandemia vai causar essa fundição. Se você buscar esse ouro, essa nova situação vai transformar você numa pessoa confiável, testada, provada. Porque, como diz a palavra, estava nu e nem percebia. A nudez é um símbolo de julgamento. Não imaginava que Deus iria despojar, despir tantas pessoas e deixá-los sem absolutamente saída nenhuma. Nós somos despojados de toda disposição superficial, de tudo aquilo que era exterior, de atitudes fúteis, com base no que temos ou tínhamos nos nossos bolsos. Isso é nudez, isso é humilhante, mas agora tem que se manifestar essa nova condição, essa real situação que está em nós, que é a presença poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz jorrar água viva e que traz salvação para os perdidos. Outra informação que nós encontramos nesse texto é sobre ser cego, incapaz de ver. Ser espiritualmente cego está no texto, e aqui Jesus nos ensina que, embora eles fossem produtores de colírio, eles estavam cegos. Eles não conseguiam guiar alguém ao caminho que era Jesus Cristo. Eles deveriam entender que poderiam estar cegos, reconhecer a sua cegueira ou não. Para nós, a esperança de cura. Nós temos sido cegos e esse é tempo de correção. Se há alguma cegueira, esse é tempo de nós buscarmos cura em Jesus para que os nossos olhos sejam abertos. Nós devemos estar louvando a Deus através dessa pandemia e por ela, não pelas perdas e danos que nós tivemos, pelos mortos que se foram, mas nós devemos louvar a Deus porque através dela nós podemos nos preparar para uma caminhada maior e melhor com Ele, para ter um melhor conhecimento do Senhor, um maior conhecimento até de nós mesmos. Então, nós devemos dizer muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essas experiências. E ainda mais, a palavra diz que ele está dizendo assim: eu estou à porta e bato. Arrependa-se. É para isso que ele está nos chamando. É para um decisivo agir. Isso significa que é imperativo, não é uma sugestão. Ele está à porta e bate. Nós não podemos deixar o Senhor Jesus de fora. Ele está parado na porta e batendo. Ele não está batendo na porta de alguém que não é salvo. Ele não está batendo numa porta de alguém que não o conhece. Ele está batendo a porta da sua própria igreja. Nota isso. Ele está batendo na porta da sua própria casa. Ele está pedindo para entrar na sua casa. O que o Senhor está dizendo aqui é isso. que ele estava encontrando a porta da sua casa fechada, e ele foi deixado para trás por causa do dinheiro de Laodiceia. Estavam tão ocupados em correr atrás da riqueza, do dinheiro, das formações e informações que eles tinham, do colírio, da lã, de tudo que eles podiam ter naquela cidade e que trouxe a riqueza para a igreja e que deixou o Senhor fora daquela casa. Nós fechamos a porta para o Senhor entrar nessa casa. Tão ocupados, indo atrás de tudo, que eu não tenho como deixar o Senhor entrar nessa casa. Você fechou a porta para ele e nós deixamos ele do lado de fora, batendo na porta. Que bagunça nós somos apanhados. O que nós fizemos dentro dessa casa? Em que nós somos pegos, correndo atrás e que não deixamos o Senhor entrar nessa casa? Alguém precisa deixar essa porta aberta ou abrir a porta para Jesus entrar de volta. Abra a porta para que você possa ter ele dentro de casa. Para que nós possamos ter a alegria, para que nós possamos vencer, para que nós possamos lançar fora os medos, os temores, os demônios, para que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus agir e entrar na nossa vida. Ele está batendo a porta para entrar no coração, na casa de pessoas que já são salvas e movê-las a uma melhora. Leve-o de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele não pode ser o senhor dessa casa e ficar batendo do lado de fora, enquanto nós estamos aqui sentados, ricos, abastados, com tudo de melhor, o melhor sofá, a melhor cama, a melhor estrutura, o melhor de tudo que nós poderíamos colocar nessa casa. Mobiliamos de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa riqueza e vivendo como se não precisássemos da presença dele dentro dessa casa. Nós temos que deixá-lo voltar e então ocupar o lugar certo dentro da casa que pertence a ele e que nós entregamos a ele. Para a igreja, este é um momento de arrependimento, é um momento de abrir essa porta porque o Senhor está batendo. Essa palavra possa trazer restauração, que você possa abrir a porta. Que você possa, como a igreja de Laodiceia, tirar uma grande experiência de tudo isso e, se está morno, restaurar a tua vida. Se não nutre ninguém, você possa permitir que o Senhor te use para alcançar alguém. Se você não consegue ter uma palavra de refrigério a ninguém, que o Senhor possa te usar e abençoar outras vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.